nunca ouve essa confiança, né? Essa confiança, né? É. O que você vai falar, né?
Então, esse analfabeto político, eu acho que isso é fundamental. É uma análise que a gente tem que fazer mais mesmo. De quem está lá, o político que o Valente coloca, quem chegou lá, quem está lá em cima, não sabe o que está fazendo muitas vezes, não tem essa percepção, e quem está lá recebendo aquilo que chega para a comunidade. Então, é bem mais profunda mesmo a análise. É um problema tão grande.
Exercício de democracia.
Na avaliação de políticas, quando a gente está vendo, quem é um ator fundamental? É o professor. Ele pode não entender. Se ele não entender a proposta, ela já está fracassada. Porque ele tem que entender e ele tem que aderir. Não basta ele entender. É um elemento para ele poder chegar a ter consenso em todo. Você não entende se ele não ouviu, ou se ele ouviu por canais que ele não escuta, não atende, não incorpora aquilo como uma proposta, a proposta não alcança o seu resultado.
Mas, professor, eu acho que aí a coisa também é mais preocupante, porque assim, o professor, ele disponibiliza o canal, só que não chega até ele, por quê? Porque ele está num nível ainda de subsistência, ele luta, ele dá...
Ele
não tem tempo, ele dá tantas aulas, ele corre de um tempo, então ele está num... Quando você reclama que a programação não participa, o professor não participa, ele está num nível de...
Ele está desmobilizado.
Desmobilizado porque ele ainda não tem nem as necessidades básicas dele garantidas, então ele está num nível de subsistência mesmo.
Claro, não tem 4 horas de aula por semana.
Eu queria falar uma coisa.
Ele está tão desmobilizado que nem até o sindicato está desmobilizado. É verdade. É. Eu acho que não tem mais a força que tinha. Os sindicatos não tem mais a força que tinham.
Acho que para nós teóricos é uma questão aí que interessa bastante. Para nós que estamos querendo fazer análise, tem uma questão importante a ser considerada, que é o conceito de participação. A Gilda acho que coloca bem a questão hoje, que é a dificuldade de, mesmo quem está na gestão mais alta, mesmo aquele que tem a maior boa vontade, na busca da participação de todos, ele tem dificuldade. Veja só, acho que até os anos 80, a gente trabalhou teoricamente nas produções o conceito de participação com uma certa facilidade. Porque você tinha ali uma demanda grande, de certa forma, prática mesmo, porque vínhamos de uma ditadura, uma demanda grande da população por espaços de participação. Hoje os espaços existem. E de certa forma você diz assim, bom, estão lá, e por que nós precisamos estudar essa questão? Nós temos aqui uma produção no programa, e eu precisaria até reolhar, porque toda vez que eu vou citar, eu não sei citar o nome da tese do Pedro Pontual. O Pedro Pontual fez uma tese sobre o conceito de participação e dessa dificuldade hoje que a gente tem. O conceito não pode ser o mesmo. Aquele conceito que a gente usava, de assim, olha, as pessoas querem participar, ou seja, querem que a voz seja ouvida, não serve mais para a nossa análise. Não dá para dar conta com isso. Então tem que reconceituar. É uma dificuldade mesmo que eu acho. Ajuda a conta do ponto de vista prático. Eu estou contando do ponto de vista teórico. Como é que nós vamos virar para analisar? Tem que criar um conceito aí que dê conta dessa história, que é uma outra história, que não é aquela. Né?
Que é andar na contramão da inclusão digital, que é, na verdade, dar voz para cada um. Hoje você não precisa esperar que tenha movimento para você se colocar. Aliás, quem está se colocando, nós estamos andando até meio contra. O tempo está indo para o outro lado. Esse narcisismo de falar, eu estou no banheiro, eu estou tomando banho, eu estou aí, estou aqui, né? O cara fica mandando Twitter para todo mundo. Estão indo para o outro lado. Mas essas pessoas estão colocando a voz, eles estão falando.
Então, aí tem uma questão que também eu acho que é do ponto de vista teórico, não tenho resposta, eu só tenho pergunta. Que é assim, essa possibilidade que os meios digitais dão para a gente, que é uma possibilidade imensa, ela ainda está individualizada. Como é que faz disso uma voz coletiva?
Aliás, o professor não está preparado para mexer, não está mexendo com isso de jeito nenhum. Você dá um canal, é que nem você falar, fala, né, pedir para o surdo falar.
Mas
Ele não mexe com esse canal?
Mas tem um canal salvo ainda da... Mesmo quem mexe, isso que eu estou dizendo. Eu acho que tem um lado mesmo de todo mundo poder mexer, saber mexer.
É,
né?
Está mexendo com a individualização. Mas, é. Esse individualismo está exagerado.
Está exagerado.
É, você quer ficar sabendo tudo.
Mas como é que nós estamos utilizando lá na Secretaria diferentes canais, e esses canais também, eles não estão integrados. Então, você poderia, se você tivesse os canais integrados, visualizar melhor os problemas que você tem na rede e ter uma política de governo com muito mais sustentabilidade. Mas a própria, quem está lá e poderia fazer isso, não consegue enxergar e não consegue implementar um projeto da natureza, que seria, assim, fundamental para a atuação, não só na educação, mas qualquer outra parte.
Por que que não vê? Por que que não enxerga? O que que acontece?
Então, tem muita demanda por canais diferenciados, e você não tem pessoas olhando para isso. Tem uma FIP, outra lá naquela ponta, então você está perdendo possibilidades. Você tem dados pipocando e você não consegue fazer a junção e uma conexão.
Então, na rede municipal, por exemplo, então vai a consulta, tá? Aí a escola faz aquilo meio como tarefa, porque ela está tão atribulada, ela acha os programas que ela tem, ela tem tanta coisa para fazer, aí ela me põe aquilo meio como tarefa. Então vai lá, os professores correndo, vai, me ajuda e vai. Vocês não responderam, você vai responder, porque você está cobrando. E aquela coisa.
Então, não como participação.
Não como participação. Então, muda a qualidade. Depois fala assim, como participação, consulta. Só que a consulta não foi feita da forma que deveria ter sido feita.
A qualidade da voz do sujeito não é a qualidade de quem quer a participação em alguma coisa.
É porque, na maioria das vezes, há um problema de comunicação. E a gente percebe que, às vezes, o supervisor, o coordenador, chega logo, ele passa a ser o tradutor para o professor. Né? Que por causa do grande número da demanda muito grande de documentos, que às vezes eles não leem, né? Ou leem rapidamente, não consegue extrair ele tempo, e aí eles engrossam. E aí isso é tido por participação. Né?
Passa o outro de mim, sempre acaba com isso,
em sentido de quando chega um professor, não chega também a diretoria de ensino, tanto que são que a agenda conta, esse outro, essas funções não existem. Então, muitas vezes, até mesmo instalar a diretoria de ensino, de supervisor, ele se torna, digamos, aí um talento, ele conferir se aquela atividade, naquele prazo, foi feito. E as perguntas que são feitas são tão tendenciosas que os professores entendem incomodados até para responder, muitas vezes, eu já consegui isso, porque não contemplam, as perguntas não contemplam aquilo que eu gostaria de responder também. Não há espaço para essa interação, onde ele pudesse participar melhor.
Então,
tá.
Um outro
grupo eu acho que o que vocês estão colocando é fundamental, né? E a tecnologia pode ser esse canal mesmo. Entretanto, a gente tem que saber criticar também essa tecnologia. Alguns projetos que nós desenvolvemos, eles têm mostrado coisas bem interessantes. Por exemplo, quando fizemos, a Gilda participou, quando nós fizemos o projeto Gestão e Tecnologias em Goiás, e alguns gestores nos disseram assim, logo na abertura, mas nós estávamos falando da importância de nós conseguirmos criticar e usar adequadamente os sistemas informatizados de gestão que as secretarias de educação todas têm. Né? E aí uma gestora me disse assim, mas justamente por isso fecharam uma sala de aula da minha escola. Aí eu disse, mas como é que foi feita a alimentação do sistema? Porque quem alimenta o sistema é a própria escola. Ah, eu não sei, eu passei para a secretária, ela que fez. Bom, então, Né? Como é que isso foi feito? Provavelmente a própria escola ofereceu, preencheu lá o sistema com informações incorretas. A secretaria, o sistema geral, professor, tudo aquilo, e chegou à conclusão que tinha salas lá que não tinha alunos e fechou a sala de aula que tinha aluno. Mas o sistema foi alimentado errado pela escola. Veja a importância disso. Saber o que essa tecnologia fornece para ele e que ele tem meios de acompanhar tudo isso. Né? A outra questão que a gente vivenciou também bem interessante foi uma dissertação defendida aqui o ano passado por uma professora que é supervisora da rede do Estado de São Paulo. A orientando do Fernando, como é o nome dela? Trabalhou no projeto de gestores da região Norte?
É Norte 2.
Norte 2, exatamente. Bom, e o trabalho dela foi a partir do Joana? A partir do projeto, verificar várias escolas no final da formação tinham um projeto de ter um site como canal de comunicação com a sua comunidade. E aí ela foi verificar entre essas escolas quais continuavam com este trabalho e isso era efetivamente alimentado. E aí a gente percebia assim, bom, de fato o site estava funcionando como um canal de comunicação da escola com a comunidade, mas não o inverso. Quer dizer, não era um espaço de discussão dos problemas da comunidade. E isso foi uma discussão na banca, inclusive tinha uma pessoa na banca, o Gilson Schwartz, e ele dizia, então isso não serve para nada. Ah, era meio que desse jeito, não era bem essas palavras que ele dizia, mas a interpretação era essa. Aí eu perguntei para a Joana, essa escola, enquanto espaço de trabalho, era um espaço de discussão dos problemas da comunidade? Porque ela é supervisora daquela região, ela conhece, ela disse não. Eu disse, pois é. O site reflete a identidade da escola, ele não podia ser diferente, ele estava cumprindo o seu papel. Só que a identidade da escola era essa, a escola nunca foi o espaço de discussão dos problemas da comunidade. Então, essas coisas todas, nós só podemos discutir se soubermos o que concepção nós temos de currículo, que concepção nós temos de tecnologia e que potencialidades essa tecnologia oferece. Daí você conhecer um pouco da operacionalização dela, das funcionalidades, para usá-la a favor de uma educação emancipatória, a favor da transformação. Aí sim nós podemos ter coisas interessantes. Caso contrário, vai ser a tecnologia dominando as pessoas, a tecnologia, ao invés de distribuir as cartilhas, manda tudo pela tecnologia. A escola se vira para arrumar ainda papel e tinta para imprimir o material. Não é verdade?
Tem que ser assim, já foi prova.
Eu sei que tem. A prova foi assim. É. Então, por isso que nós temos que nos posicionar muito bem, e não só aqui na academia, né? Porque aqui é no espaço, nós estamos entre pares. Então, que tarde agradável essa nossa hoje, né? Mas nós temos que nos posicionar nos nossos espaços de trabalho.
O professor Filosófico, né? Ele colocava também a questão das cartilhas para serem trabalhadas e que, se bem trabalhadas, depois teria uma bonificação lá como prêmio aos professores. Então, essa bonificação está acontecendo agora. E só que já tem assim, uma repercussão, que eu mesma já presenciei, de professores, né? Por isso tem uma certeza muito grande dentro de mim. Eu acho que também tem que ter uma postura de professor, de educador, sejamos em que patamar que sejamos.
Exato.
E aí, então, assim, coloca na maior risada e oba, ele ganhou 3 mil reais de bônus, então ele vai viajar para Recife. E olha, ele faltou tudo que ele teve direito, não fez nada do que era proposto.
Enganou,
porque teve muitos que não entenderam. Um outro, inclusive pai de aluno da escola nosso trabalho, que é jornalista da PUF, exigindo sim, até o papel lá para a coordenadora da escola,